Hoje nós temos aproximadamente 3.500 advogados ativos em Cascavel. Na nossa subseção. Nossa subseção, ela é composta por 14 municípios, Cascavel e mais 13. E nesse total, Cascavel, só em Cascavel, hoje nós temos em torno de 3.100 advogados.
E quando começou, há 49 anos?
Ah, cara, 49 anos, eram poucos, eram em torno de 30 advogados. E é importante dizer que quando eu me formei, Zé Roberto, isso em 2001, eu peguei minha OAB, eu fiz o meu juramento. Nós tínhamos aqui em Cascavel em torno, isso há 23 anos atrás, né? Uhum. 22 anos atrás, nós tínhamos em torno de 500 advogados. Então, olha, nesse período, né, nós quase 10 vezes, aí mais de 10 vezes praticamente, né?
A Univel, ela já existia, depois veio outras, a FAG?
Acho que tinha a Univel, Unipar, FAG...
Todos os concursos de direito.
E toda a região. Eu me formei, por exemplo, eu comecei a fazer a faculdade em Umuarama, tá? E acabei vindo me formar aqui em Toledo. Então, na região, Toledo já tinha universidade, Guaíra já tinha universidade, né? Cascavel, Foz do Iguaçu. Então, aqui na nossa região tem muitos centros universitários que têm o curso de direito.
Né? E essa quantidade de advogados, isso é bom ou é ruim? Claro que tem o exame da ordem, né, que vai selecionando, digamos assim, né, para jogar para o mercado. Esse número é considerado um número aceitável? É muito? É pouco?
Nós trabalhamos com a consciência de que a cada ano vai aumentar consideravelmente o número de advogados. E o que nós fazemos enquanto entidade? A gente vem com essa missão, e principalmente depois da pandemia, é fazer com que a OAB, além daquela... obrigação estatutária, obrigação legal que temos de a defesa das prerrogativas, dos direitos dos advogados, do Estado Democrático de Direito, nós temos como missão, a nossa gestão tem como missão a qualificação e a capacitação da advocacia. Então nós entendemos que o advogado recém-formado, o advogado que recém faz seu juramento, tem a entidade, tem a OAB como um centro de apoio. Ali dentro, nós temos 37 comissões hoje, Zé Roberto, que são comissões, grupos temáticos, digamos assim, onde a advocacia vai lá para se qualificar, se capacitar, fazer um network. E isso traz a nossa entidade para mais perto do advogado e do acadêmico de direito. Hoje nós estamos fazendo... um movimento muito importante de aproximação com as universidades. Nós, isso não só Cascavel, mas a OAB de modo geral, a seccional do Paraná, está fazendo uma aproximação com as universidades, trazendo o acadêmico para dentro da entidade. Então, neste aspecto, respondendo objetivamente tua pergunta, nós entendemos que, independente da quantidade de advogados que tenham no mercado, a nossa função é ajudar a capacitá-los. Né? É que esse advogado, essa advogada, elas tenham, através da OAB, uma ferramenta para prestar um melhor serviço para a sociedade. E aí, nesse aspecto, a gente tem cumprido com êxito essa missão aí, fazendo com que as comissões constantemente desenvolvam eventos, ações, não só para o público interno, né, mas para o público externo também, ações sociais, de natureza social. Por exemplo, agora no dia 17 de junho, nós teremos a Festa Junina Solidária da OAB. Fizemos uma parceria com a Secretaria da Ação Social, com o Hudson, o secretário Hudson, e nós teremos lá o pessoal, os centros de idosos do município fazendo as danças folclóricas de juninas, né? Teremos várias quadrilhas juninas lá no nosso centro de convivência. E assim a gente vai buscando engajar a sociedade com a advocacia e a advocacia com a sociedade.
E tem aumentado também, doutora, as demandas, né? Cascavel está com 71 anos, a OAB 49, Cascavel tinha aí 22 anos, né? Quando surgiu a OAB, quando foi fundada a OAB. E a cidade cresceu muito também, né? Tem muita gente procurando advogado.
Tem demandas de todos os níveis, né? Demanda previdenciária, eu entendo que A área previdenciária é um nicho de mercado bem importante para a advocacia iniciante, tem a advocacia tributária, enfim, mercado não falta para esses advogados que estão entrando no mercado. O que vai fazer a diferença para esses advogados e advogadas que estão iniciando é justamente se diferenciar pela sua qualificação. Uhum. E nesse aspecto a gente entende que o advogado se qualificando, se capacitando, naturalmente ele vai ser um advogado diferenciado.
É a concorrência interna, né? Tem muitos advogados, aqueles que se destacam mais, a pessoa que precisa do serviço vai procurar aquele que historicamente ou algo lhe coloque como sendo alguém que de fato poderá resolver o seu problema, né? Então há uma concorrência interna legal, saudável.
Na verdade, o mercado por si só já filtra, né?
Uhum.
O mercado ele faz com que os advogados que melhor se posicionam tenham um destaque diferente. E isso, o que a gente busca através das comissões é proporcionar igualdade para a advocacia. Então, os advogados que estão frequentando os cursos, eventos da OAB, eu tenho certeza que eles saem de lá, além do relacionamento, o networking que acontece, porque eu atribuo o seguinte, e uso como exemplo o meu próprio escritório, tá? Meu escritório aí tem 20 anos que eu sou sócio do advogado que era que eu fazia estágio. Uhum. Né, Dr. Marcos Boschiroli. Então eu venho no escritório aí com aproximadamente 30 anos de existência. E o que nós fazemos lá? Nós buscamos efetivamente parceria com outros advogados. E eu aprendi isso dentro da OAB. Então muitas das minhas receitas vêm de parcerias. Uhum. E isso a OAB proporciona, né? Então eu entendo que participar da OAB, a advocacia iniciante participar da OAB, faz com que eles oportunizem novos negócios para eles, né? Além, naturalmente, do que eu insisto sempre em dizer, a qualificação e a capacitação.
Agora, tem aqui uma observação do Sérgio. Ele diz o seguinte, gostaria de ouvir também do doutor a posição partidária. Claro que a OAB ela não tem uma posição, ou pelo menos prega isso, mas nós tínhamos aí a OAB Nacional, um tempo atrás, com aquele viés de esquerda, aqui no Paraná, me parece, com viés de direita. Como que os advogados administram isso? Cada um fica à vontade para ter a sua posição? E dentro da OAB, tem-se posição?
Não, a OAB é a partidária, ter, né? Uhum. A OAB é muito plural, tá? Então, dentro de nossos quadros, nós temos advogados de todas as vertentes políticas, sabe? Isso é importante porque enriquece o debate, enriquece a sociedade, ter essa pluralidade de ideias, né? E a OAB por si só, ela naturalmente, ela tem que ser apartidária e é assim que nós atuamos aqui em Cascavel também.
Denilson faz aqui uma pergunta. Bom, ele fala sobre o Deltan Dallagnol. Vale a gente lembrar que a Câmara Federal confirmou a cassação de Deltan Dallagnol, apenas aquela questão me parece mais protocolar, e vai assumir no lugar do Deltan Dallagnol o pastor, inclusive, pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, o Itamar Paim, deve assumir aí o mandato de deputado federal no lugar do Deltan Dallagnol nas próximas horas. Deverá ter esse encaminhamento da Câmara. O ouvinte quer saber aqui, não sei se o doutor pode responder, como que o doutor Alex Galho vem observando essa questão. Aí ele faz aqui referência também ao Supremo Tribunal Federal, à mais alta corte, com algumas posições. Não sei se dá para a gente entrar nesse mérito, doutor, fica à vontade, mas ele entende que houve aqui injustiça e deveria sim ter algumas irregularidades o Deltan, mas se for para caçar o Deltan, teria que caçar todos lá na Câmara. O senhor consegue comentar alguma coisa a respeito? Acha que houve alguma injustiça com o Deltan, o paranaense mais votado aqui no Paraná?
Na verdade, assim, ó, o que que nós somos provocados sobre esse tema, e eu li pareceres que divergem um do outro, sabe? Então, existe pareceres que entendem que a cassação ela foi abusiva, né? Houve houve sim violação de direitos do deputado Cassado, mas também existem pareceres que entendem que não é nada absurdo o que foi decidido, sabe?
E só lembrando que foi baseado na ficha limpa, a cassação foi a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, e agora o Deltan pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal, exato, é isso. Mas exato. O ouvinte disse que lá também não vai adiantar, ele já está antecipando.
Bom, a gente, aí nós estamos supondo que vai acontecer, né? Uhum. Eu entendo que o deputado Cassado, ele tem aí o direito dele preservado do recurso, naturalmente, e se houve de fato alguma violação de direito, algum abuso na decisão que o cassou, o STF vai ponderar em cima disso. Então, assim, não dá para descartar a reforma da decisão do TSE pelo STF.
Doutor, a gente observa também, e ouvintes fazem referência aqui, essa questão da interpretação, da posição deste ou daquele ministro. Não é? É difícil. A gente fala muito e tem falado nesses últimos anos sobre insegurança jurídica. Isso é ruim para o país, né? Até para investimentos. De repente a pessoa quer investir no país,
é ruim.
Questão de um contrato ou outro. Ah, não, eles decidem conforme uma interpretação. As leis, aquilo que estabelece a Constituição, enfim, aquilo que está no papel, não está bem claro? Teria que fazer uma redação diferente? Diz o ouvinte aqui, perguntei para o doutor, não tinha que fazer uma redação diferente? Está todo mundo pensando de um jeito diferente?
Eu tenho uma, mas aí é uma opinião pessoal minha, né, do Alex Galho, cidadão, advogado, não tem nada a ver com a OAB, é importante afirmar isso. A gente precisava de uma nova constituinte. Eu, como advogado, entendo que há uma insegurança jurídica muito grande. Hoje a gente não consegue mais, por exemplo, dar um parecer baseado na jurisprudência. Ou seja, baseado nas decisões dos tribunais. Uhum. Né? Porque hoje o tribunal entende, tem uma linha de pensamento sobre determinado tema, e amanhã pode simplesmente mudar completamente todo aquele histórico de decisões que vinha tomando baseado em outro entendimento. Então, hoje, quando um cliente pede um parecer para nós, a gente sempre faz uma observação de que as decisões, né, o parecer baseado em doutrina, baseado em jurisprudência, e quando é baseado em jurisprudência, a gente faz uma observação que essas decisões, essa jurisprudência pode mudar a qualquer momento. Então, assim, a insegurança jurídica efetivamente existe.
Eleonor de Toledo, obrigado pela audiência. Vanderlei também lá de Toledo acompanhando. Eleonor diz o seguinte, pergunta aí para o doutor se o Moro vai ser cassado.
Não, é difícil de responder, mas...
E também no... como não, é que vai não, dizer,
não,
né?
Como é que eu vou imaginar o que acontece nos bastidores políticos, né? Uhum. E a gente sabe que existem decisões jurídicas que são baseadas em questões políticas. A gente já vem acompanhando isso há mais de 10 anos. Eu gosto de falar que essa situação que está acontecendo agora, que veio acontecendo durante o processo eleitoral, ela não começou agora. Ela vem lá de 2012, 2013, 2014. O próprio deputado Cassado, o próprio senador, eles são parte dessas ferramentas que de repente estão usando contra eles hoje. Eles ajudaram, na minha concepção, eu sempre fui um crítico dos meios usados com o combate à corrupção naquele momento lá. Eu, Alex, eu sempre divergi de alguns posicionamentos nesse sentido de que os meios não justificam os fins. E algumas ferramentas usadas pela operação lá atrás, onde hoje o senador, o deputado Cassado faziam partes, eles usaram de ferramentas que hoje estão sendo usadas contra eles, né? Então, é algo que a OAB lá atrás, ela se posicionou contra, hoje se posiciona contra a violação, o cerceamento de defesa, violação principalmente das prerrogativas dos advogados, direitos dos advogados, violação dos princípios do devido processo legal, do Estado Democrático de Direito, tudo isso a gente vem criticando há mais de 10 anos aí o que vinha acontecendo e hoje, infelizmente, permanece essas situações que começaram lá atrás.
Nós vamos agora aos estúdios da CBN São Paulo, com o repórter CBN e as últimas notícias do Brasil e do mundo. Logo depois a gente retorna para dar sequência aqui à conversa com o presidente da OAB Cascavel, Dr. Alex Galho.
Repórter CBN. Oferecimento Cressol.